Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar sobre clima, vamos entender as consequências do ciclone extratropical que atingiu regiões do sul do país e também estados, perdão, do sul do país e também do sudeste principalmente, deixou bastante estragos. A gente aqui no Notícias Agrícolas recebeu bastante relatos e imagens de produtores rurais mandando então fotos de destelhamento, quedas de árvore, áreas inundadas. Vamos entender as consequências disso e quais são as perspectivas de chuvas para os próximos dias para você aí que está planejando seu plantio ou está em pleno andamento aí no plantio da soja. E para isso a gente chama quem entende do assunto, Alexandre Nascimento, sócio-diretor e meteorologista da Notus. Alexandre, seja muito bem-vindo.
Olá, muito bom dia, Letícia. Bom dia, amigos do Notícias Agrícolas.
Muito bom dia, Alexandre, e muito bom dia para você, audiência que nos acompanha. E antes da gente começar o bate-papo aqui com o Alexandre, eu quero falar com você que está nos acompanhando. Se você tem dúvidas a respeito do clima aí para sua região, e também contar um pouquinho de como que está o clima por aí, se está chovendo muito, está chovendo pouco, como é que está essa condição afetando o teu plantio. Conta pra gente aqui no chat, a gente está aqui com o nosso canal de comunicação aberto com você, mas não se esqueça de falar direitinho de que cidade e estado você está acompanhando para a gente carregar as suas dúvidas para o final do nosso bate-papo com o Alexandre, tá certo? Então, Alexandre, vamos lá. A gente teve a passagem de um ciclone extratropical ontem, né, que pegou ali região sul e sudeste. Causou bastante estrago. A gente recebeu fotos absurdas aqui no Notícias Agrícolas dos internautas que nos acompanham. Eu queria que você trouxesse um pouco as consequências disso e também as causas desse ciclone.
Pois é, Letícia, olha só, né? A gente estava até conversando agora há pouco aqui, né? O papo de meteorologista no cafezinho. Agora é o novo normal, né? A gente falar em ventos com intensidade superior a 100 km por hora. Isso vem acontecendo todas as semanas, todos os sistemas que estão passando. Nem precisa ser ciclone extratropical para acontecer isso, tá? Mas o ciclone, ele realmente é um sistema que, de certa forma, ele é bastante comum, né? Mas ele termina sendo potencializado por conta aí das mudanças climáticas, né? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, eu vou mostrar a imagem dele nesse momento, né? O pior já está passando, ele já está em alto mar, mas ontem passou em cima do Rio Grande do Sul e, na verdade, ele nem precisa passar em cima para trazer estragos, né? Por quê? Porque a diferença de pressão entre ele e os sistemas de alta pressão que fica no continente, quanto maior esse que a gente chama tecnicamente de gradiente ou diferença, maior a produção de ventos intensos. Então, a gente está falando de ventos que superaram a marca de 100 km por hora em alguns municípios do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. De manhã, na cidade de Cascavel, lá no oeste do Paraná, o vento chegou a 122, uma coisa assim, quilômetros por hora. Depois foi Ourinhos, com 126 km por hora. Depois pegou o Vale do Paraíba, pegou outras áreas do interior de São Paulo, né? Chegou no Rio de Janeiro, né, esses ventos com intensidade um pouco abaixo, mas também capaz de trazer problemas. Então é isso, né? A gente tem, ó, esse cara é um cara super potente, né? A gente vê que, ó, aquela questão do vento que entra aqui por cima, bate nos Andes, e aí ele é sugado para dentro do ciclone, tá? Então, esse vento aqui de quadrante que a gente chama noroeste, né, que é o vento que vem lá da Amazônia, ele vem carregado de umidade, ele vem trazendo bastante calor, né, e aí termina formando também as áreas de tempestade, que também provocam rajadas de vento. Então, quer dizer, é um pacote completo, é um pacote muito comum nessa época do ano, tá? Por quê? O ciclone extratropical, ele é muito comum no inverno. Esse tal corredor de umidade é muito comum no verão. Então, você tem um encontro, né, desses dois caras acontecendo exatamente quando? Na primavera, que é a estação de transição entre o inverno e o verão, e é por isso que é comum a gente ter esse tipo de tempestade nessa época do ano.
E Alexandre, passado então esse ciclone, a gente já, né, você mostrou que ele já está ali se encaminhando, já está no oceano. Quais são as consequências para agora, para essa sexta-feira, sábado, domingo? A gente ainda vai ter efeitos desse ciclone que passou nos próximos dias? O pior já passou? Qual a intensidade dos eventos que a gente deve ver nesses próximos dias?
Olha, hoje ainda está no risco, né? Como eu falei, esse vento aqui de noroeste, que é um vento quente e úmido, ele ainda provoca nuvens de tempestade. Então, só mudando aqui a imagem para a imagem satélite, neste momento, nós vemos nuvens muito carregadas. Aqui fica um pouco difícil, né, de enxergar o mapa aí para vocês, mas eu vou narrando aqui. Aqui a gente está na região de Londrina, aqui região de Curitiba. Todas essas nuvens carregadas aqui estão pegando o centro e norte do estado de São Paulo, além da região aqui metropolitana, região do Vale do Paraíba, entrando aqui em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, todas essas nuvens carregadas ainda podem trazer temporais nesta sexta-feira para os estados, principalmente aí do Sudeste. E algumas áreas também aqui de Goiás, nesse momento, ó, a gente tem chuva com raios lá no norte de Goiás. E também na região de Brasília. Então, todas essas áreas continuam em alerta nesta sexta-feira para a possibilidade de chuva forte com muitas descargas elétricas, risco de queda de granizo e também ventos que podem superar a marca de 80 km por hora com certa facilidade. Uma vez, né, que esse cara vai se afastando para alto mar, o que vai continuar por aqui são as nuvens, que vão manter as condições de chuva durante o final de semana em toda essa faixa que pega toda a região sudeste, passa pelo centro-oeste e vai até o norte do Brasil.
E Ivan, em relação às temperaturas, né? A gente tem a ocorrência dessas chuvas, mas e aí como fica a questão do calor? Porque a gente acompanhando aqui junto dos produtores que são parte da nossa audiência aqui contam para nós, né, que essas chuvas somadas às altas temperaturas às vezes acabam ali causando praticamente cozinham aquela soja que já emergiu do solo. Como é que estão as temperaturas Brasil afora nesse momento e quais são as perspectivas também para os próximos dias?
Pois é, como eu comentei, né, fora do ar com você, infelizmente, né, esse tipo de sistema é um mal necessário. Por quê? Porque ele traz a mudança. E a mudança é exatamente fazer com que essas altíssimas temperaturas, elas aos poucos deixem de existir. Então, só para a gente ter uma ideia, né, eu trouxe aqui na minha apresentação várias coisas para a gente discutir. Inclusive, uma delas foi exatamente a diferença. Lá em setembro, a gente estava 3 graus acima do. Fechamos o mês com temperaturas de até 3 graus na média do mês acima do normal. Isso é muita coisa, né? Nesse mês até agora, na média, aqui para dentro está 2 graus e. Em estados aqui como São Paulo, Paraná, já está dentro do normal. Minas, com 1 grau acima da média, né? O próprio estado de Goiás, dentro do normal. E aí a tendência com essas nuvens subindo, né, é de que fique tudo muito próximo do normal. Ou seja, nebulosidade, né, provocando um pouco de chuva, fazendo com que os raios solares não cheguem com tamanha força, né, à superfície, então as temperaturas elas voltam para um padrão mais dentro da normalidade aí nas próximas semanas.
E em relação à constância das chuvas, Alexandre, a gente tem aí uma condição, né, de que muitas regiões estão plantando a soja nesse momento, ou estão plantando milho verão, ou estão plantando arroz, como por exemplo no Rio Grande do Sul. Como que a gente deve ver o cadenciamento dessas chuvas, né? Quando que elas vão se estabelecer de maneira mais regulares e em bons volumes, e onde que a gente deve ver essas chuvas aí cortando em determinado momento. Eu queria que você trouxesse essa realidade para a gente. E pessoal, vão mandando as perguntas aqui que a gente vai carregando para o final e daqui a pouco a gente leva essas dúvidas diretamente então para o Alexandre. Mas primeiro, Alexandre, eu queria saber então das condições de chuvas para os próximos dias para as regiões que estão realizando o plantio.
Vamos lá. Olha só, a gente tem, né, essa questão do ciclone, que associado ao ciclone tem uma frente fria que chega até o sudeste e não consegue se deslocar até a Bahia. Ou seja, vai formar esse corredor aqui de nuvens e de chuva até o final desse mês de outubro. Isso pega quem? Praticamente todas as áreas do sudeste, né? Inclusive, fica aí o nosso alerta para os nossos amigos aí do Espírito Santo, ali da região do Vale do Rio Doce, região do Jequitinhonha, tem expectativa de muita chuva até o começo da semana que vem. A gente está falando aí de volumes que podem se aproximar da marca aí de 150 milímetros só de agora até segunda-feira, tá? Mas o restante de Minas, com chuvas regulares, Goiás, o DF, que tinha, né, a gente tem alguns clientes ali no norte de Goiás O pessoal momentaneamente tinha parado o plantio, vai voltar a plantar aí nos próximos dias. E olha só, todas as áreas do estado do Mato Grosso com chuvas regulares, assim como Rondônia. No sul do Brasil, choveu com a passagem da frente fria, assim como em Mato Grosso do Sul. A chuva dá uma trégua aí nos próximos dias, mas eu vou mostrar daqui a pouco que ela volta ao longo aí do mês de novembro. O pessoal do Mato Piba também bastante apreensivo, principalmente ali no oeste da Bahia, já tinha dado uma chuvinha, o pessoal animou. Com quem a gente conversa não plantou, porque a gente sabia que ia dar essa parada, mas olha só o que acontece ao longo do mês de novembro. Essa banda de chuva, ela sobe um pouco mais para dentro do Mato-Piba, principalmente, né, Bahia e Tocantins. E ó, se mantém aí no sudeste, se mantém no centro-oeste, né, e também em parte da região norte. E volta e meia vai passar uma rápida frente fria, deixa um pouco de chuva, sem ciclone extratropical, tá? Deixa um pouco de chuva sobre o sul do Brasil. Isso aqui entre os dias 2 e 8. Quando a gente olha entre os dias 9 e 15, a chuva dá uma reduzida lá em cima e volta, né, a beneficiar aí os estados do sul. Isso é muito normal, tá? A gente até usa um termo não técnico, né? A gente fala de gangorra, né? Ora a chuva está mais para o norte, ora a chuva está mais para o sul. Isso é, né? É difícil a gente ter uma semana que chove em todo o país, tá? Mas isso aqui são aquelas frentes frias que param 2, 3 dias no sul. O que acontece na outra semana? Ela sobe e volta a chover novamente na Bahia, no Tocantins. Tá aí, ó. Veja que dentro do mês de novembro, a gente está chegando até o comecinho de dezembro, as chuvas serão regulares na região central do Brasil. Elas já começaram a cair agora em outubro, como a gente falou, né, a última vez que eu, Alexandre, né, falei aí com o Alex, foi lá no, na, acho que a penúltima semana do mês de setembro, né, a gente já esperava por essa entrada da chuva, ela começou a se estabelecer em algumas áreas e ao longo das próximas semanas deve beneficiar, né, as principais regiões produtoras do Brasil. Veja que a gente está chegando aí até o começo do mês de dezembro.
Alexandre, hoje pela manhã, durante a apresentação do programa Bom Dia Agro, aqui no Notícias Agrícolas, eu recebi relatos de um internauta contando sobre condições muito favoráveis e a continuidade dos incêndios em algumas áreas do Piauí. Eu queria também que você trouxesse essa situação do Piauí, como é que está por lá, como é que está o regime de temperaturas, de ventos que às vezes acabam favorecendo, né, o alastramento dessas chamas, justamente para a gente poder então atender, né, esse pessoal que estava com a gente de manhãzinha, né, e poder a gente carregar as informações também para a nossa audiência que está acompanhando por aí, quem está do Piauí que não se manifestou aqui no chat, mas a gente traz as perguntas dos internautas da manhãzinha. Como é que estamos no Piauí?
Olha, Letícia, por lá a situação ainda é muito preocupante. Aqui a gente tem os focos de incêndio que estão ativos neste momento. A gente vê que aqui realmente, ó, o estado do Piauí praticamente sem nuvens e com muitos focos de incêndio ainda. E a perspectiva durante as próximas semanas ainda não é de chuva. A gente vê, ó, do dia 26 ao dia 1º, praticamente zero chuva lá para os nossos irmãos lá do Piauí. A chuva, quando entra na Bahia, no Tocantins, até dá aí uma, né, alguma pancadinha pode acontecer no sul, no extremo sul do estado, mas, né, em boa parte do Piauí ainda não. E durante o mês de novembro isso não deve acontecer. Deve entrar, começar a entrar chuva mais para o final do mês, né? Então a gente ainda tem aí algumas semanas preocupantes, né? Então fica um alerta aí para os nossos amigos, né, do Piauí e até mesmo do Maranhão. A situação ainda para lá é muito preocupante. E é aquilo. Toda vez que um sistema meteorológico se aproxima, e ele vai se aproximar do sul do estado, como você acabou de falar, né, o vento, ele dá uma aumentada. E é o vento aumentando, né, a gente vem de muitos meses extremamente secos, extremamente quentes, né, e isso vai continuar nesses próximos dias, nessa parte, né, mais nordeste do país. Então, para lá, infelizmente, por enquanto, pouca coisa muda.
E olha só, falando do Piauí, a gente tem aqui um dos internautas aqui, o Amândio, falando o seguinte: volume de chuva para o Piauí como um todo, previsão. Por que parte central do Piauí? Porque na parte central do Piauí as chuvas quase não choveram. Quando vão ter chuvas plantadeiras no Piauí como um todo? Vai ser só em dezembro? E aí ele emenda aqui: porque o volume de chuvas, por que que o volume de chuvas não aumenta no Piauí como um todo?
Olha, infelizmente é de dezembro em diante mesmo, tá? Vamos dizer, de certa forma, é até um pouco incomum a gente ter chuvas plantadeiras no Piauí em outubro e até mesmo na primeira metade de dezembro, de novembro, perdão, né? Mas esse ano a chuva plantadeira de fato, né, só em dezembro mesmo, né? Isso é uma situação que, de certa forma, é até comum. Porém, esse ano, né, vai demorar um pouquinho mais porque a gente tem águas, né, aqui na costa norte do Brasil mais frias do que no Atlântico Tropical Norte. E quando isso acontece, veja que a chuva principal ela fica lá no hemisfério norte, né, ela só vai descer para cima do Piauí e do Maranhão à medida que essas águas aqui próximas da costa norte do Brasil começarem a aquecer. Quando que isso acontece? De dezembro em diante, principalmente no primeiro trimestre de 2025. Quanto? Pouca coisa muda aí para você, infelizmente.
Ó, falando ainda, já que você puxou o assunto para lados oceânicos da coisa, o Maicon Souza ele pergunta assim: Bom dia, vamos ter zona de convergência do Atlântico Sul ainda em outubro?
Olha, o Instituto Nacional de Meteorologia já soltou, né, essa previsão para a próxima semana. O sistema meteorológico, zona de convergência do Atlântico Sul, propriamente dito, né, vamos dizer assim, que a gente chama de Zacas, né, as Zacas raiz mesmo, ela precisa de uma combinação de vários fatores. Tecnicamente falando, não vão ainda se alinhar para que a gente oficialmente chame de Zacas. Mas na prática, olha só, a gente ter uma, duas, três, 4 semanas, 5 semanas, com esse alinhamento, chamar ou não chamar de Zacas é só uma questão acadêmica, tá? Mas esse alinhamento vai fazer com que a gente tenha precipitações parecidas, né, com as observadas durante as Zacas, que são mais comuns durante o verão, tá? Então, sob o ponto de vista aí da pergunta propriamente dita, eu diria que, tecnicamente falando, vai faltar algum ingrediente. Na prática, a chuva vai ser exatamente igual.
E aproveitando que a gente já estava falando estado a estado, a gente falou bastante especificamente sobre as condições mais secas, né, no Piauí, condições favoráveis a incêndios. Vamos voltar lá para cima. Então, a gente tem pergunta aqui, quando que o Fábio Azevedo, o Fábio está sempre com a gente aqui durante as entrevistas de previsão do tempo. E aí o Fábio ele pergunta o seguinte: quando as chuvas irão retornar à região sudeste do Tocantins de forma abrangente, constante e frequente?
Olha, tá mais perto do que longe, viu, meu caro? A gente tem aí, com a formação do ciclone, né, a chuva deu uma parada aí nessa porção mais norte do país. Mas olha só, com desta semana, que é essa próxima semana, para outra, como a chuva sobe para o sudeste do Tocantins. Então você pode contar aí que já, né, talvez aí no começo da semana que vem já tenha alguma pancadinha de chuva, né, ao longo da semana que vem, mas certamente, né, mais para o final da semana e durante todo o mês aí, ó, de novembro, né, até entrando em dezembro, a gente vai ter aí chuvas frequentes na sua região.
E agora vamos para a Bahia, então, Alexandre, que a gente tem sempre o pessoal da Bahia em peso aqui com a gente. Vamos lá, então. Olha só, a gente tem aqui uma pergunta da Cláudia Regina perguntando quando que as chuvas irão retornar com força de maneira regular ao oeste da Bahia, emendando com o Rodrigo Carvalho. Bom dia, previsão do tempo para Brumado, sudoeste da Bahia. E a gente tem também mais uma pergunta da Bahia aqui, que agora eu acho que eu perdi. Mas então, se a gente puder trazer a Bahia como um todo, mas também destacando oeste e sudoeste da Bahia para atender aqui aos nossos internautas, Alexandre, por gentileza.
Vamos lá. Bom, a gente tem relatos aqui de que já deu uma chuva na Bahia, né? Aí foi aquela, vamos dizer assim, né, alarme falso. Na verdade, não foi alarme falso. É normal que em outubro a chuva chegue por lá, aí depois ela some uma semana, 10 dias, 2 semanas, e depois, ó, as áreas de instabilidade voltam a subir até a Bahia. Então, quando é que isso ocorre de forma mais consistente? Ao longo do mês de novembro. Eu estava conversando aqui com o nosso sócio, né, o Paulo Tiuturi, que acho que a maior parte aí dos agricultores do Brasil conhece, da meteorologia nem se fala. Uma das coisas que a gente gosta muito, né, vamos dizer assim, gosta muito entre aspas, tá? Quando a chuva atrasa, isso quer dizer que ao longo do período, né, o período vamos dizer assim, de instalação da lavoura e principalmente, né, no período de enchimento de grãos, ela se mantém firme e forte. Às vezes a chuva ela adianta muito, mas aí abre aquele veranico lá no meio, né, do período ao longo da safra, né? E às vezes isso acontece exatamente no período de enchimento de grãos. Então a gente estava até comentando, olha, talvez esse período, né, que aí atrasando uma semana, 10 dias, seja muito benéfico lá na frente. Então a gente está apostando bastante nisso, tá? Então todo o pessoal aí da Bahia, olha só, a gente ainda tem aí mais alguns dias. Que pode até dar uma pancadinha, mas não arrisque, né, avançar com plantio ainda. Mas ó, ao longo do mês de novembro, a gente vai ter vários momentos onde a chuva chega com força total. Tá? Então, espere aí essas primeiras chuvas durante as próximas semanas, que elas vêm e aí, né, olhando para frente, elas vêm para ficar.
Agora a gente começa a descer um pouquinho, Alexandre, porque a gente tem várias perguntas do pessoal de Minas Gerais também. Abraço aí para os nossos internautas e produtores rurais de Minas. Juliette Barbosa, bom dia, amigos. Qual a previsão de chuvas aqui em Governador Valadares, leste de Minas Gerais? Até o momento, as chuvas que caíram não foram consistentes, ainda não foi possível plantar. Já vamos trazer aqui as outras perguntas do pessoal de Minas. José Maria, bom dia. Previsão para Ibiaí, norte de Minas Gerais, nos próximos 15 dias e em novembro. Vamos lá, que tem mais pergunta. Aqui, ó, a Juliette também perguntou novamente a respeito de Governador Valadares. E temos. São essas as perguntas que a gente tem aqui de Minas Gerais. A Juliette quer muito saber como é que está a previsão lá para Governador Valadares, mas se você puder também trazer, Alexandre, Minas Gerais como um todo, né? Porque a gente tem aí bastante preocupação com as áreas produtoras de café. Então, por gentileza, também o panorama para Minas em relação às chuvas.
Olha, eu diria que Minas Gerais, o risco é até pelo excesso de chuva nessas próximas 2 semanas. Se a gente pegar essa área aqui em amarelo, tá, elas representa chuva aí entre 100 e 150 milímetros por semana. E isso, ó, durante 2 semanas consecutivas, atinge a região de Governador Valadares, né, exatamente ali, a região do Vale do Rio Doce. Então, a atenção fica exatamente pelo excesso de chuva nessas próximas 2 semanas, e depois ela se mantém de forma mais leve, né, mas de forma frequente sobre a região. Então, assim, o pior realmente está passando, e existe uma grande possibilidade da gente ter aí, nessas próximas 2 semanas, né, um excesso de chuva. Isso vai até fazer com que a gente corra atrás, vamos dizer assim, do déficit hídrico dos últimos meses de forma bastante satisfatória, mas é aquilo. Depois, né, vamos fazer o mesmo exercício que a gente fez lá no comecinho, falando, né, do centro-sul do Brasil. Depois de semanas a fio extremamente quentes, o sistema chega com força, um contraste térmico muito grande, existe um grande potencial para tempestades. Então é isso que os mapas estão mostrando aí. Né, esses dois mapas aqui, ó, entre os dias 26 do 10 e 1 do 11, entre os dias 2 e 8 do 11, muita chuva, né, aqui para a região do Vale do Rio Doce, região aqui do Alto São Francisco, né, a região do Triângulo Mineiro vem chovendo de forma, vamos dizer assim, junto com o sul de Minas, um pouco mais frequente já nas últimas semanas, e isso se mantém também. Ontem, por exemplo, a gente teve relatos aí do pessoal, né, de Guaxupé, onde a chuva passou com muito vento, né, derrubando árvore, enfim. Aquilo que aconteceu no sul com mais intensidade, sul e São Paulo, também aconteceu em parte de Minas, não com tanta intensidade assim, né, mas ainda pode acontecer, como eu falei lá no comecinho, de hoje para amanhã, tá? Mas essas regiões aí, o pessoal do café, tanto do sul de Minas quanto do Cerrado, tem bastante umidade para as próximas semanas. E o meu alerta fica para o pessoal aí do Alto São Francisco, Vale do Rio Doce, né, Vale do Mucuri e Espírito Santo, com previsão aí de muita chuva nesses próximos 10, 15 dias. Mas, de qualquer forma, né, depois de tantos meses extremamente secos, um 2023 muito seco, vamos dizer assim, entre aspas, tá? É uma condição, né, que o pessoal, de certa forma, está até esperando. Então, há previsão de bastante chuva, sim, e são chuvas consistentes durante todo o mês de novembro até o começo de dezembro.
Então, aí, Juliette, Vale do Rio Doce vai vir chuva em grande volume, chuvas bastante consistentes. Se você disse que ainda não foi possível plantar, agora é hora, Alexandre, Vale do Rio Doce, região então de Governador Valadares.
Eu esperaria essas 2 semanas exatamente por isso. Vai ser muita água, talvez você não consiga, né,
Entrar
entrar
com a
em
máquina,
campo
né?
exatamente, tá? Mas, enfim, aí eu aquele perrengue chique que vocês vão se virar aí com brilhantemente, como todo agricultor faz todos os anos aqui no Brasil.
Vamos lá, vamos passar para a vizinhança agora. Vamos para o estado de São Paulo, que a gente tem também bastante perguntas por aqui do pessoal de São Paulo. Vamos lá, a gente tem aqui, ó, o Rogério Almeida. Bom dia. Aqui para a região de Cândido Mota, as chuvas começaram a chegar, com mais constância. Mas será que essas chuvas vão continuar em novembro durante todo o ciclo da soja? E vamos emendando com mais pessoas de São Paulo aqui interagindo conosco no chat. A gente tem aqui. Vamos lá. O Fábio Silva, Pirassununga, interior de São Paulo. Muita chuva. Será que vem mais? A gente tem também o Breno Caetano. Bom dia, sou de Pradópolis, em São Paulo. Choveu bastante essa madrugada e até agora ainda. Como ficam os próximos meses por aqui? E então a gente queria saber, trazendo essas regiões, mas também vamos expandir e falar de São Paulo como um todo, Alexandre.
Vamos lá, olha só, a gente tem aqui nuvens ainda bastante carregadas sobre o estado de São Paulo, de forma geral, né? Olhando aqui as imagens do radar, né? A chuva já deixou aqui a região oeste, onde está ali Cândido Mota, mas ainda, né, o pessoal de Pradópolis e de forma geral aí, né, a região aqui de sul de Minas, né, pegando Mogi Guaçu, o Norte Paulista, a região de Mococa, né? Então, aqui região de Ribeirão, né? O pessoal de Pradópolis aí que está pertinho de Ribeirão. Então, quer dizer, aqui a região de Campinas, né? Ainda tem expectativa de chuva para o dia de hoje. Então, quer dizer, hoje ainda tem esse risco, né, dos temporais. Então, como, né, o colega falou aí, teve bastante chuva durante a noite, ainda pode voltar a chover ainda com bastante intensidade. E aí, o que acontece nas próximas semanas? A gente volta para esse mapa aqui. Então, constantemente, a gente, de forma, vamos dizer assim, regular, nós teremos a passagem das frentes frias. E o que que quer dizer isso? É uma frente fria mais ou menos por semana, né? Entre 5 e 7 dias passa uma frente fria. O que que essa frente fria faz? Veja que nos próximos 7 dias nem vai chover tanto assim, né, no estado de São Paulo. Né, um pouco mais aí no norte paulista, a região aí de Cândido Mota, né, os próximos dias tem praticamente não tem expectativa de chuva. Mas aí, quando a gente, né, virar o mês, tem uma frente fria que avança e vem aqui para esse corredor principal, passando por onde? Passando por todo o estado de São Paulo. Então, a gente vai sim ter chuvas regulares, né, tanto na região aí de Cândido Mota, como principalmente o norte de São Paulo. E no meio de caminho, a gente tem todo o vale aqui do Tietê, né, desde a região da capital paulista até lá o oeste, né, do estado de São Paulo, passando pela região de Bauru, regiões que, né, torceram muito por essa chuva por N motivos, inclusive com problemas gravíssimos de abastecimento de água, né, o pessoal que tem pivô, né, o cara compra o pivô achando que resolveu o problema dele e falta tanta chuva, né, nos últimos meses que talvez ele ficou ali, né, preocupado se poderia usar. Mas ó, tem perspectiva durante todo o mês de novembro de chuvas, né, suficientes para o desenvolvimento, né, da soja que já foi plantada e se você ainda não plantou, tem umidade suficiente para executar o plantio nas próximas semanas. Então é isso.
E pegando ainda, continuando aqui, na nossa região, nas nossas adjacências aqui de São Paulo, vamos para o Espírito Santo aqui pertinho. O Wagner, ele está falando para a gente, nos dando um bom dia e desejando, tomara que venha muita chuva para o Espírito Santo, está precisando muito. Como é que ficam as condições para o pessoal capixaba?
Amigos capixabas aí, eu acho que vocês torceram tanto que a chuva vem com força total aí nessas próximas semanas. Ó, o Espírito Santo está exatamente dentro dessa área amarela, chuva entre 100 e 150 milímetros a cada semana para as próximas 2 semanas. E aí depois, né, ó, aí você tem uma semana menos chuvosa, onde a chuva vai mais ao encontro do centro-sul do Brasil, e depois as frentes frias voltam a se deslocar pelo país, chegando novamente no Espírito Santo, e assim vai nas próximas semanas, tá? Como eu falei lá no comecinho, esse ciclone, essa tropical, ele foi um mal necessário, né? Porque ele é o cara que se formou exatamente para tentar trazer o país de volta ao equilíbrio, né? E o que que é o equilíbrio? Bom, em outubro e novembro tem que chover, não pode ficar fazendo 45 graus no interior do país. Então a atmosfera, vamos dizer assim, entre aspas, ela tem ali, né, os seus mecanismos de autodefesa. E o que que é a autodefesa da atmosfera? É chover e ventar para esfriar. Se está tão quente assim, ela produz um sistema meteorológico que traz de volta o equilíbrio, e é isso que está acontecendo neste momento. Infelizmente, na interface terminam acontecendo as tempestades, mas como eu falei, é um mal necessário para que a gente tenha aí o estabelecimento do período úmido em algumas regiões.
O Fabiano Paz também, pai, está nos dando bom dia aqui. Ele está dizendo que está muito quente em Dirceu Arco, Ar, diz, enrosquei, perdão. Em Dirceu Arco Verde, no Piauí. Ele pergunta quando que voltam as chuvas, fica na divisa com Remanso, na Bahia. Fabiano, o Alexandre ele já trouxe um panorama bem generalizado para o Piauí a respeito da questão da falta de chuvas, mas eu pedi, Alexandre, para você, de maneira bastante objetiva, trazer só um resuminho então de como que fica a situação do Piauí para o Fabiano antes da gente encerrar por aqui.
Olha, infelizmente essa parte norte da Bahia, assim como todo o sertão e também o Piauí, vai ter que esperar o mês de dezembro. Por enquanto segue muito quente, segue com risco de proliferação de queimadas, né, e praticamente sem chuva nenhuma nas próximas semanas.
É isso, Alexandre. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você e todo o time da Notus, você e a Desirê, são sempre muito bem-vindos aqui com a gente, trazendo, portanto, informações muito completas para ajudar, então, a gente a entender como que fica o clima, quais são as consequências dos eventos que já aconteceram e ajudar o nosso produtor rural que acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas a tomar as melhores decisões de plantio. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui com a gente, meu caro.
Conto sempre com a gente e a todos aí, né? Uma ótima semana, ótima safra. Eu espero aqui voltar sempre aí com boas notícias.
Tá, então estivemos com o Alexandre Nascimento, que é sócio-diretor e meteorologista da Notus, nos trazendo as informações, portanto, de como que a gente vai ver as próximas chuvas. Lembrando que ontem, na quinta-feira, houve uma passagem de um ciclone extratropical que causou bastante temporais, principalmente na região sul e na região sudeste. A gente viu muitos relatos de destelhamento de edificações, desabamento de muros, quedas de árvores, áreas alagadas, enfim. Em alguns pontos, infelizmente, vítimas fatais justamente por causa das chuvas. E segundo Alexandre, a gente ainda deve ver, por exemplo, no estado de São Paulo, a continuidade de algumas chuvas ainda nessa sexta-feira. E para o mês de novembro, para as próximas semanas, a gente deve ver as chuvas se estabelecerem de forma mais volumosa, de forma mais regular em mais regiões do país. Ou seja, isso significa que a gente vai ver mais áreas do país com condições de continuidade no plantio. Estados como Mato Grosso, Rondônia, Goiás, Distrito Federal, a região sudeste. Por enquanto, para esse dia de hoje, para essa sexta-feira, segue o alerta Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, condições para alagamentos nesse final de semana por causa das chuvas fortes, precipitações inclusive com descargas elétricas. Para o Rio Grande do Sul, para os próximos dias a gente não deve ver muito essa condição de chuvas intensas, né? E segundo o Alexandre, esse ciclone, apesar de ter causado esses estragos que a gente viu, né, e que a gente está relatando aqui durante esse boletim, ele serviu também para ajudar a espalhar um pouco essas precipitações ao longo, então, essa umidade para mais estados do país. Esse ciclone agora ele já está no oceano, ele já saiu aqui de cima do continente, mas a gente ainda vê algumas consequências, como essas chuvas que ainda devem perdurar alguns dias e condições de chuvas boas, então, para esses estados que eu trouxe para vocês aqui durante o boletim. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.